Olá a todos, bem-vindos ao webinar de proteção de dados e privacidade da ICANN. Eu sou Ivete Daniel e serei a moderadora desse webinar. Antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos que sigam os padrões esperados de comportamento da ICANN, que tem o link na sala de chat. O webinar vai durar 60 minutos, incluindo uma sessão de perguntas no final. Para facilitar a participação mundial, estamos fornecendo interpretação em árabe, chinês, francês, português, russo e espanhol. Esse webinar está sendo gravado em inglês e nestas línguas. Os links para a gravação e os materiais da apresentação serão postados na seção de privacidade e proteção de dados da ICANN. Nós vamos responder as perguntas no final. As perguntas devem ser digitadas na janela do Adobe Connect. Inclua o seu nome, filiação, empresa, organização, junto com a sua pergunta na janela Submit Questions Here. Só vamos responder as perguntas feitas através do Adobe Connect. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos apresentadores da ICANN, incluem na ordem nesta ordem, Teresa Swinhardt, vice-presidente sênior da Estratégia e Iniciativas Estratégicas, e Euromar, presidente e CEO, John Jeffrey, assessor jurídico e secretário, David Olive, vice-presidente sênior de suporte à elaboração de políticas, e Akram Atala, presidente da Divisão de Domínios Globais da ICANN. E eu gostaria de lembrá-los a colocar seus computadores e telefones no modo silencioso. Então, eu passo a palavra à Teresa Swinhardt. Muito obrigada, Ivete, e a todos por participarem. É muito bom ver tantos participantes hoje. Como a Ivete mencionou, nós temos vários palestrantes no nosso webinar de vários temas. Temos uma atualização geral sobre nossas atividades. Vamos falar especificamente sobre o processo de elaboração de políticas expedito, conhecido como EPDP, e vários de vocês estão envolvidos nisso. Então, vai ser muito bom ter essa atualização. Depois vamos falar sobre o protocolo de acesso aos dados de registro, ou RDAP. E teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, essas apresentações serão breves para que possamos ter tempo para perguntas depois. Pedindo o próximo slide. Antes de entrar no primeiro apresentador, além de mim, é claro, gostaria de compartilhar esse cronograma provisório de alto nível que tem uma ideia das partes interconectadas e em andamentos, como elas se relacionam aos preparativos para o GDPR, para essa legislação. Como vocês podem observar, a editoria estendeu em 21 de agosto o prazo por mais 20 dias e nós, como diretoria, devemos pensar nisso em novembro e como isso se compara com as metas propostas pela equipe do EPDP, assim como o período de comentários públicos abertos sobre um perfil de RDPA. Nós esperamos que esse webinar ajude vocês a entender a conexão entre as várias partes que estão envolvidas com outras atividades. Como se pode ver aqui no cronograma, há vários aspectos. Até a próxima reunião da ICANN, a ICANN 63, que será em Barcelona em 2 semanas. E nessa reunião haverá várias sessões que vão falar sobre esse tema. Bom, com isso, eu vou passar para o Iona, que vai dar mais detalhes sobre a situação atual do processo. Iona, é com você. Iona, muito obrigada, Tereza, e olá a todos. Pelo menos é muito bom dizer bom dia. Eu queria dar um passo atrás e dizer que faz um ano que começamos a interagir com a comunidade em relação ao GDPR. Como vocês lembram, muitos resistiram a isso e abrimos, então, vias para interação com a comunidade. Então, passamos da questão de conformidade. Eu fui aberto naquela época e agora também, porque eu acho importante a interação com a comunidade. O resultado desse processo foi o processo expedito, o EPDP. A primeira parte do processo criou uma certa incerteza legal para as partes contratadas em relação à coleta de dados. Mas também temos um modelo, então nos deu a ideia de ter um modelo Calzone, como eu chamava, para ver que tipos de dados podem ser acessados. Talvez essa tenha sido a parte mais fácil do processo, porque a parte seguinte é quem é que tem acesso aos dados. Então, estamos tentando ver como isso vai acontecer. Do ponto de vista legal, será que é possível ter um modelo de acesso unificado? E é um pouco mais difícil do que o que aconteceu antes, porque a legislação é muito específica quanto ao papel do controlador de dados. Depois, o nosso consultor jurídico, John Jeffrey, vai fazer uma atualização do que nós estamos pesquisando para ter uma cadeia jurídica maior. E eu quero enfatizar, porque o DPR, como é que isso será feito? Isso não tira a importância do trabalho de elaboração de políticas de água. O que nós queremos saber se é possível haver esse acesso unificado. É muito importante ter a sua contribuição. Então, nós recebemos muita informação das autoridades de proteção de dados para avançar nessa questão, mas é a comunidade que vai determinar por consenso se há apoio para esse modelo unificado. Nosso trabalho com as autoridades europeias, então, vai nos ajudar a esclarecer melhor esse tipo de melhor. Nós temos que explicar também para essas autoridades o que a comunidade vai fazer, ou está fazendo. Então, com isso, poderemos ter um trabalho que será feito. O que nós queremos também é diminuir o risco para as partes contratadas que não estariam dispostas a implementar esse tipo de mecanismo sem uma garantia legal. Vou passar para John, muito obrigado. Nós consideramos várias abordagens legais e técnicas para determinar que tipo de modelo estaria de acordo com a lei. A primeira seria uma solução técnica para conformidade com a legislação. E eu vou falar dessas soluções. A primeira solução técnica seria uma implementação de autenticação de um modelo possível baseado na tecnologia disponível através do protocolo de acesso a dados de registro do ou RDPA. Então, os terceiros consultam dados não públicos, eles devem enviar a solicitação à ICANN e a ICANN vai determinar se a consulta foi aprovada e se for aprovada, vai então fornecer essa, os registros fornecem, então, os dados para a ICANN, que vai passar para quem solicitou. O objetivo também é reduzir a responsabilidade legal dos registros e registradores quanto à conformidade do GDPR ao fornecer serviços do RUIS. Essa abordagem explora a utilização das cláusulas do artigo 40 do GDPR para que a ICANN, junto com os órgãos relevantes, elabore um código de conduta para o RUIS que seja aplicável ao setor de GTLDs. Estamos verificando essas possibilidades para determinar se é possível que a ICANN seja legalmente reconhecida como autoridade coordenadora do sistema do RUIS, reduzindo, assim, a responsabilidade das partes contratadas. E, além disso, estamos também pesquisando se outros documentos adotados pela União Europeia, reconhecendo a importância do interesse público do RUIS, atendem aos requisitos do GDPR, uma vez que se relacionam com o interesse público. Se você tiver conhecimento de alguma documentação relacionada a isso, fale conosco. Levantamos algumas dessas ideias em discussão, inclusive na reunião de Bruxelas, e continuaremos a levantar as suas ideias e preocupações ao dialogarmos com o Conselho Europeu de Proteção de Dados. E também gostaria de falar um pouco sobre os processos de litígio. Em meados de setembro, informamos à comunidade que a Corte Suprema Alemã rejeitou a solicitação da ICANN que reconsiderasse a sua sentença. A ICANN entrou com uma liminar na Suprema Corte Alemã para exigir que o EPAG, que é registrador credenciado pela ICANN, com sede na Alemanha, que faz parte do grupo Tucaus, continue a coletar elementos de dados do RUIS conforme exigido pelo contrato de credenciamento de registradores da ICANN, que permite ao registrador vender registros de nomes de domínio para GTLDs. A ICANN entrou com pedido de recurso imediato no processo da ICANN contra o EPAC. Esse processo foi iniciado para buscar assistência na interpretação do GDPR a fim de proteger os dados coletados do RUIS. Mais uma vez, o Tribunal de Recursos determinou que não iria emitir uma medida cautelar contra o EPAG. E o Tribunal de Recursos não abordou os méritos das questões relacionadas à aplicação do GDPR no que se refere ao RUIS. Então, vamos tentar ver quais são os próximos passos quanto a essa sentença. Vou passar para o David Oliver para falar sobre o processo expedito de elaboração de políticas. Fala, David Oliver. O processo expedido de elaboração de políticas sobre a especificação temporária para dados de registro de GTLDs, também conhecido como EPDP, como sabem, foi lançada pelo Conselho da GNSO em 19 de julho, quando a equipe de EPDP realizou sua primeira reunião em 1º de agosto, foram indicados representantes dos grupos participantes da GNSO, como também representantes do ALAC, GAC e SSAC. Também há dois contatos da diretoria, além de dois contatos da ICANN.org, um da Divisão de Domínios Globais e outros do setor jurídico. Além disso, qualquer pessoa interessada pode observar as deliberações da equipe do EPDP, sintonizando o audiocast de cada reunião e acessando a sala do Adobe Connect somente para visualização, para ver o que está sendo discutido. O escopo da equipe do EPDP é confirmar ou não a especificação temporária até o dia 25 de maio de 2019, em que expira a especificação temporária. Além disso, o escopo inclui a discussão de um modelo de acesso padronizado para dados de registro não público. Mas essa discussão será feita apenas depois que a equipe do EPDP tiver respondido respondido uma série de perguntas de filtragem, entre aspas, especificada no documento de constituição do PDP. Então, desde o lançamento, a equipe se reuniu 15 vezes, duas vezes por semana, duas horas de cada vez, e recentemente houve uma reunião presencial em Los Angeles, onde foi feito um progresso significativo. A equipe concordou em considerar uma série de propósitos legais para o processamento de dados de registro que inclui a determinação dos elementos de dados necessários para esses propósitos, a base legal aplicável, assim como o processamento e as partes envolvidas. O PDP pretende compartilhar com a humanidade uma minuta do relatório inicial e as recomendações durante a ICANN 63, numa sessão de alto interesse programada para segunda-feira, 22 de outubro, das 13h15 às 4h45 da tarde, em Barcelona. Bom, isso completa a minha atualização. E agora o Arthur Matala vai falar sobre o piloto do protocolo de acesso a dados de registro e período de comentários públicos. Passo para a Akram. Fala, Akram Matala. Muito obrigada.
Como alguns de vocês sabem, o RDAP, o Protocolo de Acesso de Dados de Registro, fornece acesso a dados de registro de domínio da mesma forma que o RUIS. A implementação do RDAP ajudará a padronizar o acesso aos dados de registro e os formatos de resposta de consulta. O RDAP terá várias vantagens em relação ao protocolo atual do RUIS, incluindo o suporte para internacionalização, acesso mais seguro aos dados e capacidade para fornecer acesso escalonado ou diferenciado a dados de registro para usuários legítimos. O RDAP não exigirá alterações nos dados já armazenados e acessados via RUIS, mas é simplesmente uma forma melhor de acessar esses dados. Como pré-requisito para lançar o RDAP no espaço GTLD, trabalhamos com um grupo de discussão de registros digitais de GTLD para criar um perfil de RDAP que foi postado recentemente para comentários públicos e o período para comentários será encerrado em 13 de outubro. Incentivo que leiam os materiais publicados na página de comentários públicos da ICANN e que opinem sobre esse importante trabalho. A ICANN continua a trabalhar com as partes contratadas para chegar a um acordo sobre propostas da CSLAs e requisitos de relatórios e registro. Quando houver acordo, essas propostas também serão publicadas para comentários públicos. Após esses períodos de comentários públicos, esperamos publicar um perfil final antes do final do ano. Depois disso, os registros e registradores de GTLDs receberão uma notificação legal da ICANN solicitando que implementem o RDAP de acordo com o perfil em conformidade com a SLA e os requisitos de relatoria de registro em 135 dias. Espera-se que os serviços do RDAP de registros e registradores de GTLDs sejam exigidos ao redor de abril ou maio de 2019. Isso conclui nossas observações e passa a palavra para a Teresa para abrir a sessão de perguntas. Fala, Teresa, muito obrigado. Obrigado a todos. Como lembrete, vamos responder as perguntas por meio da sala de bate-papo do Adobe Connect. Se tiver dúvidas, ainda terá tempo de deixar sua pergunta na caixa intitulada Enviar ou Submit Questions Here. Tentaremos responder as perguntas no tempo previsto. Lembro que a gravação do seminário online será disponibilizada e postada na sessão de privacidade e proteção de dados ICANN no nosso site. Se não houver tempo ou se você quiser fazer outras perguntas depois da sessão, envie-as por e-mail para gdpr-questions@icann.org. Então, eu vou abrir aqui o espaço para perguntas. Eu não vejo perguntas aqui nesta sessão, mas talvez, vamos ver. Sim, eu vejo que ainda tem alguém que está digitando. vamos conferir. E enquanto esperamos, Yoran, eu vou perguntar a você a questão da probabilidade do progresso feito e para onde é que, quais serão os resultados prováveis. Obrigado, fala Yoran. Quanto à função individual do controle de dados, nós dependemos disso e devemos levar em conta isso dentro do campo jurídico para diminuir o risco para os controladores de dados. Por exemplo, bom, ele é um provedor de... Pode acontecer com um provedor de computadores, e é também muito importante a questão da responsabilidade e a obrigação de cumprir a lei, que também cria um resultado, outros resultados interessantes. A comunidade não tem muito a dizer sobre quem pode ter acesso, por quais motivos, porque isso é definido pela lei e através das partes dos contratos e das partes contratadas. Não é uma tarefa fácil, então, tentar imaginar como será essa questão da obrigação dos provedores dentro do marco da lei. Acho que, por enquanto, o engajamento que nós temos com algumas partes contratadas e também com o DPAS e também com a Comissão Europeia, acho que é bem positivo. E também, a respeito de uma coisa que eu disse, também depende muito da comunidade da ICANN. A ICANN pode opinar, tem oportunidades para opinar e expressar a sua opinião. E quanto ao formato legal, é pouco o que a comunidade da ICANN pode opinar a respeito dos aspectos legais desses formatos. Muito obrigado, Yoran. Fala, Teresa. Temos uma pergunta que vem, pelo que eu entendi, quem é que fez a pergunta? Ivetsa, eu não sei se ainda há alguém que está digitando uma pergunta. Há uma pergunta que acabou de entrar. Não sei se você pode vê-la. Fala, Yoran. Sim, eu posso esperar. Para a pergunta de Yoran. Eu poderia, posso lê-la, diz a Ivete. Sim, por favor, Ivete, leia. É de Colin Curran. Fala que foi feita uma avaliação para esclarecer os fluxos de dados e a relação da ICANN com esses dados. O sujeito à luz do que é reconhecido como função do controlador conjunto, como é que você poderia definir isso? Isso poderia ser útil não só para assistir os membros do PDP no seu trabalho normativo, mas também poderia oferecer alguma clareza quanto às para as estratégias de litígios. Sim, enquanto abriu maio desse ano, fala Yoran, os terceiros de dados têm tido sua função diminuída. E de acordo com a lei e a definição atual da função dos controladores de dados, que é uma definição atual, as partes contratadas são as que devem decidir. E a DICAN hoje tem uma função limitada neste sentido. Não é culpa de ninguém, é uma questão da lei. É a lei como funciona. E é isso que nós devemos considerar, os legisladores da Europa consideram isso também. Temos uma pergunta do Tijane. Como podemos reduzir a responsabilidade das partes contratadas? Eu não estou 100% seguro quanto à resposta. Há diferentes vias para respondê-la. Uma das vias que eu mencionei antes é buscar uma solução técnica para o problema pelo qual a organização ICANN possa ser intermediário. Isso de acordo com a cláusula política da ICANN. E a outra via é tentar determinar diferentes variedades de códigos de conduta, por exemplo, como implementar isso. E eu quero destacar o fato de que nada disso vai acontecer se as partes contratadas não se sentem à vontade quanto às práticas legais. Eu entendo que as partes devem ter essa possibilidade, tão obrigadas também a tratar e administrar os dados. Eu falei com algumas pessoas, algumas dessas partes estão muito satisfeitas, mas tudo isso, bom, são suas opiniões sobre a lei, mas precisamos de mais clareza ainda para evitar riscos. A organização ICANN entende isso, mas é a comunidade quem faz as políticas, de fato. Temos uma pergunta do Colin Kerr. Fiz a minha pergunta ao grupo do PDP várias vezes e vou repetir por que a produção de dados não tem tido um grande impacto e qual é a função dos controladores. Isso poderia ser útil não só para assistir aos membros do PDP enquanto ao seu trabalho normativo, mas também oferecer clareza para informar estratégias de litigação. Responde John, muito obrigada pela pergunta. Temos publicado nos últimos meses algumas informações sobre isso, sobre como continuamos pensando em como a interpretação do... a nossa interpretação do GDPR. Estamos falando continuamente com a Comissão Europeia como deveria ser essa interpretação do GDPR. Estamos avaliando ainda e acho que essa avaliação é o caminho certo. Temos uma pergunta de Steve Metales. A ICANN, como coordenadora, como marca uma decisão entre o GDPR com o controlador e o processador de dados? Para Joran. Não conseguimos ver aqui quem é que está fazendo as perguntas. Eu peço desculpas, aqui houve um mal entendido, mas a pergunta do Steve Metales é muito boa. É uma das perguntas que nós estamos já fazendo os DPAs e estamos tentando ver determinar uma boa resposta. A organização ICANN, se ela se transformar na intermediária, devemos considerar que nós seremos fisicamente os intermediários e as partes contratadas posso conoscer uma pergunta, só tem que responder, não. Nós, como intermediários, respondemos as perguntas, solicitações. Próxima é Greg Muriel, de acordo com o engajamento com o EDPS, com qual é a probabilidade de que a ICANN haja como autoridade de coordenação do sistema RUIS. Eu vejo os seus comentários, Alan, aqui no chat também. Acho que vai ser essa pergunta. Então, a probabilidade, de, quanto à nossa interpretação da lei, é uma questão técnica, uma solução técnica. Eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas a intenção, o propósito da lei é ter estabelecer obrigações para os controladores de dados. A próxima é elaborando. A ICANN está trabalhando com algum tipo de certificação para melhorar esse processo. Poderia dar alguns exemplos de, sobre os custos de do não fornecer informações públicas? Não, não posso responder por, inteiramente, diz Jordan, mas eu vou colocar isso em perspectiva, vou ir respondendo aos poucos, uma coisa por vez, e sobre a perspectiva lógica. Todos nós aceitamos e concordamos que as partes contratadas têm responsabilidades vis-à-vis a lei. E para ter algum tipo de modelo de acesso unificado, não devemos diminuir as obrigações das partes contratadas. É isso que faz com que o modelo de acesso unificado seja possível. Com essa barreira, poderemos encontrarmos com outros problemas e questionamentos. E temos três alternativas. Alguém que diga não, isso não cumpre com a lei. Dois, não muda nada, não altera nada. E, não, portanto, não é possível. E a terceira, sim, é uma boa abordagem de trabalho, mas devemos tentar outras coisas, ou talvez não tenhamos nenhuma resposta. E então, acho que em pouco tempo poderemos voltar à comunidade e dizer não vamos ter nenhum modelo para o acesso unificado. Ou então, espero que o FDP expedito considere essa questão e que depois devolva o modelo à comunidade. Também a possibilidade de ter um acesso unificado, um modelo de acesso unificado é bem possível. A próxima vem de Ian Anders. Quanto ao RUIS DAP, acho que poderá ser realmente um alvo para questionamentos. O que vocês acham? Sim.
Esse seria a entidade legal. Seria um alvo para as queixas. Lembrem-se. Nós temos uma corporação diferente, somos uma entidade legal de 100 fins lucrativos na Califórnia, mas a operações diz que a gente faz isso com fins lucrativos, pelo menos na minha visão. Nós fazemos isso baseado na missão, no estatuto da ICANN e especialmente sobre as políticas elaboradas pela comunidade. Se a comunidade que decidir que quer ter uma opinião sobre os dados do Ruiz, nós não vamos fazer nada contra isso, porque isso é contra a lei ou contra qualquer lei. Quanto o acesso aos dados do Ruiz, o problema para muitos de nós não, essa pergunta está muito clara. Por isso que nós estamos tentando ter esse esclarecimento legal. Lembre-se, nós conseguimos uma maior clareza quanto ao modelo. O DJ quer dizer alguma coisa? Fala, Jeff. Quanto à responsabilização, é porque interessante do RDAP para ter um controle mais centralizado, essencialmente porque nós temos a responsabilidade técnica em relação ao Ruiz, e isso é levado muito a sério. Isso é parte de por que a ICANN foi criada. Então, através desse processo, que começou um ano atrás, de ter um modelo unificado, mas como fazer com que o Ruiz permaneça tão fechado quanto é agora e, ao mesmo tempo, em conformidade com o GDPR? Porque não são só os registros e registradores que devem tomar a decisão, como estão praticamente nos forçando a fazer. Quando a solicitação de dados não públicos do Ruiz, e no seu papel de defensor do interesse público, o que a ICANN pode fazer quando os contratados não fazem isso? Nós temos confiança que a especificação temporária é uma forma legítima de dar acesso a esses dados. Então, isso é uma parte da resposta a essa pergunta. Nesse momento, não há outras perguntas. Fala, Ionor Mavi, se não há mais perguntas, eu gostaria de continuar essa discussão em Barcelona. E eu espero que tenhamos mais informações até lá. E gostaria de parabenizar a equipe do EPDP por seu trabalho. É importante continuar isso de forma coletiva, dentro do modelo multissetorial. Se vocês tiverem outras perguntas, vocês podem enviar para a ICANN. E nos ajudem comentando o nosso trabalho quanto aos modelos de acesso unificado. É especialmente importante se você tiver ideias ou orientações legais a favor ou contra esse modelo unificado de acesso. Muito obrigado a todos, diz Ivete. Com isso, nós concluímos a nossa teleconferência. Obrigado.